principais informações do Agreste Pernambucano. Você encontra a partir de agora. Veículos de comunicação integrados. Está no ar. O programa independente. Direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento: Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, quem mais vende malha em Pernambuco. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Wilma Tavares Representações, faça parte e amplie sua cartela de clientes. Altas Horas Outlet, a oportunidade que faltava para você investir no polo de confecções. Rede.com, você digital. Maquital, a maior importadora de máquinas do Norte e Nordeste. Autoplanos, proteção veicular. Óticas Cardeal, porque o mundo é para se ver melhor. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Mercadão, o supermercado da cidade. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado.
Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo aos estúdios do Santa Cruz Online. Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do programa Independente. A partir de agora, falamos ao vivo para vários portais do Agreste de Pernambuco e emissoras de rádio. Você nos acompanha pelo Santa Cruz Online no Facebook e no YouTube. Estamos ao vivo pela fanpage do blog do Ney Lima, Jardins do Agreste, Nova FM, blog do Evandro Lins em Toritama, Estação Notícias, pela página da Vale FM, Bodega Nordestina, TV Atitude Agreste, TV Cambucá, TV SB Una de São Bento do Una, Rede Nordeste de Cachoeirinha e ao vivo pela Agreste TV para Belo Jardim e região. Estamos ao vivo também através das rádios Vale FM, Farol FM e Toritama FM. Manassés, boa noite.
Boa noite, Ney.
Como
boa...
ele botou o microfone rápido. Se tiver como botar a tela toda aqui, Evaldo,
do então, retorno boa aqui. Noite, Ney. Boa noite aí ao Dimas Dantas, Luciano Bezerra, Elivaldo Eduardo. Boa noite a você que está aí do outro lado da telinha, né, nessa noite de quarta-feira, metade da semana já se passando, e a gente aqui para conversarmos sobre muitos assuntos. Boa noite.
Dimas Dantas, boa noite, Dimas.
Boa noite, Ney, Luciano, Manassés. E todos aqueles que nesse momento nos assistem, nos ouvem, é um prazer imenso poder conversar diretamente com todos vocês.
Luciano Bezerra, boa noite. Engomadinho. Eu chamo o Luciano de engomadinho, não sei porquê. Não parece engomadinho, né?
Aprendi com você no passado, no seu tempo de coroinha, você andava muito engomadinho, eu segui seus passos. Boa noite, Ney, boa noite, Manassés, boa noite, Dimas Dantas. Satisfação, boa noite a toda a audiência, a técnica aqui. É uma satisfação enorme nesse programa, Ney. A primeira formação que eu participo com de forma presencial com o Dimas Dantas aqui no estúdio. A gente já participou de um outro programa, mas ele estava online e agora é presencial, né? E eu tive a satisfação de registrar para Dimas ainda há pouco o quanto esse momento que ele está passando tem sido edificante para muitas pessoas, porque tem sido uma demonstração de fé muito forte que o Dimas tem transmitido nas palavras dele, onde ele tem dado as suas entrevistas falando desse momento que ele está passando, né? Uma demonstração de fé, Dimas, muito forte, que você vem falando para as pessoas, vivenciando na prática mesmo o crer em Deus.
Inclusive, eu já vou aproveitar para anunciar aqui que na próxima terça-feira, o segundo programa, a segunda edição do quadro Olho no Olho será com o Dimas Dantas, não como comentarista, né? Mas como entrevistado. Ele é o meu entrevistado na próxima terça-feira. Você vai acompanhar nesse programa Dimas Dantas contando aí um pouco da sua história, muita coisa bacana que vai rolar nesse programa. Ansioso para gravar, Dimas?
Sem dúvida, Ney.
Tô brincando, não tem para mentir, não. O programa é gravado, já foi gravado. Já foi gravado.
Na verdade,
então, pergunta se ele ficou ansioso, né?
Na verdade, eu achei o programa incrível. É uma oportunidade que a gente tem de expressar mais um pouco da história da nossa vida e algo muito intimista, vamos dizer assim, conversa naquele momento. E, sem dúvida nenhuma, foi gratificante fazer esse programa com você, uma fórmula, um modelo inovador que você lança mais uma vez aqui em Santa Cruz de Caparibe, para toda a região e, por que não dizer, para todo o país. De fato, adorei o formato do programa. E como você conduz bem a entrevista?
E eu quero aproveitar a deixa desse programa que já está gravado com o Dimas e parabenizar você pela brilhante ideia. Foi um programa excelente. Eu não assisti ontem no momento ao vivo, assisti já hoje, mas a condução, como sempre, é você de forma brilhante. Também um convidado muito bom também, Jason, é alguém que marca a comunicação de Santa Cruz e, sem dúvida, foi uma entrevista muito boa. Parabéns, Ney.
Aproveitar e também parabenizar você pelo formato do programa de ontem. E realmente, Manassés, um tom diferente, né, do que a gente está acostumado a ouvir nas entrevistas, né? Traz meio que os bastidores ali do momento, então algo bem interessante e com certeza de muito sucesso.
No programa de ontem nós tivemos o Jason, certo? E o próximo é com o Dimas, falando também de bastidores, da política, da carreira esportiva dele também, numa série de coisas. Então, vá se programando aí, terça-feira, Dimas Dantas, no quadro Olho no Olho. Eu vou chamar um intervalo rápido, só um minuto, e a gente traz um assunto, né, que está realmente bombando aí nas redes sociais, que foi um flagrante feito pela vereadora Neyga em um prédio público de Santa Cruz. Ela identificou que havia um gato lá, certo? E isso já trouxe aí várias consequências. Um gato, todo mundo sabe o que é, né? Um desvio de energia. Vamos para o intervalo e a gente volta rapidinho.
Promoção por Frio Calçados, o amor está online. O presente do seu amor está aqui. Compre em uma das lojas por Frio Calçados, o espaço do calçado, e tem até 75 dias para começar a pagar. Tá esperando o quê? Vem logo garantir o presente do seu amor. Lindos calçados, acessórios masculinos e femininos das melhores marcas e grifes do mercado. Para você não deixar essa data passar em branco, entre em contato hoje mesmo através do nosso WhatsApp de vendas 999221632 ou através do nosso site www.porfriocalçados.com.br e confira. Garanto que você vai encontrar aquele presente que combina com o seu amor. Grupo Porfírio, lojas em Santa Cruz, Toritama e Caruaru.
A Maquité é o lugar certo para você impulsionar o seu negócio. Tem máquinas de costura, bordado, laser, corte e transfer, com alto padrão de qualidade e tecnologia para a sua produção de moda. Na Maquité, você tem condições de pagamento que cabem no seu bolso. 12 vezes sem juros no cartão de crédito e em até 10 vezes no boleto bancário, com uma pequena entrada. Financiamento em todos os bancos. Faça já o seu orçamento com um de nossos consultores. WhatsApp 819-9692-9826.
Muito bem, voltamos então e começamos então o programa de hoje mostrando que a vereadora Neyga publicou um vídeo nas redes sociais denunciando um possível furto de energia na Secretaria de Mobilidade Urbana. É, vamos trazer as imagens aí, você vê aí, ó. Tá vendo? Nem disfarçaram, né? Fizeram a ligação aí, ó, direta, certo? Do contador lá para o poste. É, tem um vídeo, né, também, né? Com esse caso. Vamos trazer o vídeo que foi divulgado pela vereadora nas redes sociais.
Boa tarde, pessoal. Vereadora Neyga fiscalizando, que é para isso que compete o vereador, é isso? Pessoal, eu queria mostrar a vocês o que é o novo tempo. Tô aqui, ó. Eu tô aqui na Secretaria de Mobilidade Urbana, que foi inaugurada agora, né? Foi transferida com um aluguel absurdo. Pois eu vejo que Fábio diz que não tem dinheiro, mas ele não está economizando em nada. Eu vou procurar saber de quem realmente é esse proprietário. E aí eu vou mostrar a vocês uma coisinha bem bacana, pessoal. Um gato, quer dizer, um macaco. Vocês estão vendo o que é que está acontecendo? A secretaria está aberta, eu vim aqui pedir esclarecimento. E um rapaz chegou e disse para mim, não, vereadora, está passando pelo relógio lá atrás. Aí a vereadora vai lá, procura... Mentira, gente. É, a prefeitura fez um gato, um macaco, e a vereadora Neyga está indo, nesse momento, prestar uma queixa-crime contra o município. Desde já, obrigado. E qualquer demanda pessoal, manda que a gente está para trabalhar e a nossa cobrança é fiscalizar.
Bom, a vereadora Neyga publicou esse vídeo nas redes sociais e nós entramos em contato com a prefeitura de Santa Cruz para entender o que aconteceu. A prefeitura se pronunciou através de nota, abre aspas. Em relação à denúncia sobre a instalação elétrica irregular na nova sede da Secretaria Executiva de Mobilidade Urbana, a prefeitura de Santa Cruz vem informar que foi com grande estranheza que recebeu a grave denúncia e de pronto buscou entender o ocorrido e tomar as medidas cabíveis. O prefeito Fábio Aragão comunica à população que o eletricista do município foi exonerado do cargo em virtude do ocorrido. O secretário executivo de mobilidade urbana optou por colocar o cargo à disposição da administração. Nos próximos dias, será anunciado o novo nome para comandar a pasta. A prefeitura ainda esclarece que no dia 2 de junho solicitou os serviços de ligação de energia à CELP, no qual foi aberto um protocolo para realizar a ligação nos prédios de mobilidade urbana da futura central de oportunidades. Atitudes irregulares como essa não serão toleradas pela atual gestão, que reafirma seu compromisso em oferecer um serviço de qualidade a toda a população de Santa Cruz do Capibaribe. Continua a nota ainda, o prefeito Fábio Aragão registra seu agradecimento ao secretário de Mobilidade Urbana por todos os serviços prestados durante esses 6 meses de dedicação ao cargo e ao nosso município. Fecha aspas. Essa nota do prefeito Fábio Aragão. O secretário citado na nota é o coronel Fernando Gonçalves, que colocou o cargo à disposição, foi aceito pelo prefeito, conforme foi dito aí, comunicado também a demissão, desligamento, a exoneração do eletricista da prefeitura, que não teve o nome citado na nota. Bom, eu coloco esse assunto, então, para debate, né? O vídeo publicado pela vereadora e a nota da prefeitura afirmando sobre a exoneração e o pedido do secretário aí que entregou o cargo. Começo com o Manassés.
Bom, lógico que ali está uma ligação clandestina de energia. Agora, pelo menos assim, o que eu interpreto de gato, macaco, enfim, são as ligações clandestinas que tentam realmente ludibriar a companhia de energia estadual a fim de que a energia não seja cobrada. Em regra, macaco e gato é um procedimento realmente bem escondido. Às vezes é preciso quase que um aparelho ultrassonográfico para olhar mesmo as paredes e ver por onde está passando. Talvez tenha sido uma ligação de urgência que fizeram. Errado está. Agora, né, o prefeito realmente agiu de forma muito enérgica, porque, bom, a não ser que eu esteja redondamente enganado, não, aparentemente, que demonstra que até o prédio é muito novo, dava para ver marcas de cimento ali, enfim, alguém foi responsável, por exemplo, o eletricista. Agora, o próprio secretário dispôs do cargo e isso ser aceito pelo prefeito, não sei, talvez tenha sido um exagero, porque não, o que demonstra-se é que não houve, não há ali a intenção, pelo menos, porque está claro, qualquer pessoa que na rua passasse iria ver que havia uma ligação clandestina. Normalmente os gatos e os macacos são feitos justamente para ninguém perceber. Infelizmente, esses crimes ocorrem, é cabível multa, responsabilidade criminal, uma série de questões. Agora, enfim, o prefeito está demonstrando aí que não vai tolerar um erro, qual seja ele, intencional ou não.
Luciano Bezerra, intencional ou não esse erro?
Primeiro eu estou na dúvida aqui o que é o macaco e o que é o gato.
A mesma coisa.
A mesma as coisa, duas né? Coisas são. Porque o Manassés ele trouxe algo interessante, né? A forma enérgica como o prefeito agiu, porque é claro que a ligação ali estava irregular, ligação que estava errada, furto de energia. Agora, não se sabe, pelo menos até agora, Manassés, Dimas, as informações elas são bem recentes, há quanto tempo estava essa ligação lá. E o fato do eletricista ter sido exonerado, me parece que de forma muito rápida a prefeitura já apurou quem fez a ligação, e quando o secretário coloca o seu cargo à disposição, me parece que de certa forma o secretário deve entender e assumir alguma responsabilidade, talvez até tenha sido ele que tenha pedido para o eletricista ter feito a ligação, quem sabe, né, pelo fato de ter colocado o cargo à disposição. Fato é que as medidas que foram adotadas realmente foram muito rápidas para, assim que foi identificado a irregularidade e foi constatada pela vereadora Nega.
Dimas Dantas.
Olha, amigos, eu penso o seguinte. Primeiro, eu quero dizer que a Nega realmente está no papel dela. Ela é como vereadora, ela tem todo o dever de buscar a máxima transparência dentro do poder público. Agora, é preciso também se dizer outra coisa. O que bem disse Luciano e Manassés, fica claro que aquilo ali não há uma intenção de furtar energia da empresa. Agora, é claro que há uma irregularidade, não tenha dúvida. Agora, é uma irregularidade visível para qualquer pessoa, inclusive nem o oferidor de medição de energia tem no local, tem um fio, claro. Então, eu entendo que assim, a gente precisa ter um pouco de calma. Olha, eu tenho pensado às vezes em minha casa, eu tenho visto algumas pessoas com ansiedade muito grande dessa questão de fazer denúncias disso. A gente precisa entender, pessoal, que a prefeitura não é de Fábio, que a prefeitura não é de A ou de B. As coisas têm que funcionar e funcionarem bem. Então eu não estou aqui nesse momento defendendo, não. Eu só entendo que esse caso específico não fica claro uma intenção de furtar a energia da empresa, né? Agora, o que deixa-se claro é que o prédio é recente e que provavelmente aí agora é uma dedução, não é certeza, como foi dito ali, que solicitou-se a CELP e ela provavelmente não cumpriu dentro do prazo que deveria. Alguém necessitando de energia dentro do prédio deve ter solicitado. Errado, mas eu acho que poderia haver uma averiguação mais aprofundada.
Instalação de sindicância, não é, Dimas? Instala uma sindicância. A regra é essa, instala uma sindicância para apurar os fatos e ver, mas foi uma rapidez, é quase que um julgamento sumário, né?
Deixa eu colocar um ponto aqui para vocês. Já tivemos muita notícia, né, nos governos municipais de sindicâncias abertas, mas já cobramos muitas vezes resultado dessas sindicâncias que nunca apareceram. Não seria o caso justamente de, para mudar esse aspecto, as decisões já acontecerem em casos flagrantes de forma mais enérgica, não?
Mas a sindicância, isso você tem razão. Eu, num período, também cobrei muito essas coisas em alguns momentos. Contudo, eu acho que pela posição que o Fábio vem tomando, qualquer sindicância que seja aberta vai haver um resultado, né? O que eu acho, assim, de uma certa forma, torna-se um fato. No momento que sai o eletricista, sai o secretário, consolida-se uma denúncia que qualquer pessoa que veja o vídeo vai observar que não havia intenção clara de cometer-se um crime. Apesar de estar se cometendo, claro. Mas se a CELP tinha um prazo para cumprir, de
mas
fazer essa instalação...
Mas como é que não havia, Dimas, uma intenção de cometer um crime se houve o roubo de desvio de energia, não, e isso é considerado crime?
Mas eu quero lhe colocar o seguinte. Ele diz na nota que houve uma solicitação para a CELP fazer a ligação. E se existe um prazo para a CELP estar lá e ela não cumpriu esse prazo?
Mas aí é os caminhos legais, né?
Sim, mas é o que eu quero colocar. Lá. Mas aí trata-se de um prédio público que necessita. Eu só quero criar uma situação, porque a situação é a seguinte. Está consolidado um fato que a gente, no vídeo aqui, percebe, qualquer pessoa que passa a sala, percebe que está havendo um desvio de energia. Então, e com a saída do pessoal do eletricista, de secretário, consolida-se um fato como se houvesse a intenção clara de furtar a energia da empresa. E ninguém mostra, ninguém furta energia dessa forma
ainda. Agora, me parece que o prédio aí, dá para ver que é um prédio bem novo, né? Isso. Recente instalação da secretaria, houve no mínimo aí também uma falta de planejamento de instalar a secretaria num prédio onde não tinha o medidor instalado. Porque talvez houve uma precipitação nesse sentido, de mudar a secretaria do local que estava para um prédio que não estava apto a receber ainda ou estabelecesse algum equipamento, principalmente um equipamento público, né? Porque não foi colocado nenhum medidor e não sei se já estava funcionando, né? A gente não tem essas informações, mas houve no mínimo uma falta de planejamento aí no município de instalar-se num prédio que não tinha nenhum medidor para permitir o funcionamento normal.
A questão é a seguinte, me permita, sabe, Dimas, é porque diante da rápida e enérgica decisão do prefeito, cria-se um precedente, digamos assim, eu não vou dizer perigoso, mas um precedente que pode complicar a administração futura, porque qualquer pessoa dentro da administração, seja um secretário, um diretor, um servidor de carreira, ele pode cometer um erro que ele não planejou, que não foi intencional. Um erro, um mau planejamento, por exemplo, Luciano, pode acontecer. E isso pode causar, daqui por diante, que as pessoas, que a população comece a exigir do prefeito, em qualquer denúncia, uma posição a ponto de derrubar um secretário, de fazer com que um secretário seja afastado. E isso vai ficar muito delicado para o prefeito, porque outros erros virão. Serão intencionais? É aí onde as sindicâncias ajudam a apurar se foi intencional, se não foi, para ver como isso surgiu. mas pela rapidez isso gera um precedente que talvez para os demais secretários vai ser bom, porque vai se exigir muita, digamos assim, muita responsabilidade a ponto de quase perfeição. Agora, é bom deixar bem claro, são pessoas que são sujeitas a falhas e a erros que fazem parte de qualquer administração. Exigir de forma enérgica, dessa forma, uma decisão assim, talvez realmente complique um pouco no futuro.
E deixa eu só complementar, assim, na fala da nega, ela, da vereadora, ela diz que alguém disse que tinha um contador lá atrás. Eu acho que ela deveria ter ido lá atrás e ter filmado também essa informação, né? Checado. Ela não mostra, só diz, alguém disse que tinha um oferidor de energia por trás do prédio. Mas ela só disse, ela não foi, que ela deveria ter ido lá também mostrar se existia isso. E também quem é que deu essa informação. Porque que essa, eu particularmente assim, acho, repito, importante o papel que ela está desempenhando. Agora é preciso que a gente tenha muito cuidado. E estou aí com o Manassés também. Fica uma situação complexa, mas tem um erro e tem que ser corrigido, não tenha dúvida.
Muito bem, muita gente mandando recado aqui, né? A gente cita isso, solidário ao eletricista, né? Muita gente aqui citando aqui nos seus recados, certo? Você pode mandar recado para a gente.
Mas fica claro que ele não fez de má fé, né? O sentido, ele quis, eu acho que é ajudar. Mas a verdade é que o eletricista, tenho certeza também que ele não quis, de forma nenhuma, criar... Primeiro, qual era o fator que favoreceria ele? Absolutamente nada.
A irregularidade, ela existia, mas isso. Me parece também, claro que não era a intenção ficar funcionando com o prédio sem pagar energia. Agora, irregular estava
e claro. Trata-se de fato, um poder, né? Que deveria dar exemplo, então, de fato, recai aí. É algo grave, né? Que o governo rapidamente já tomou. Mas, aí.
Eu estou vendo a mensagem, faz quase 2 meses que a secretaria está lá no prédio. Se faz 2 meses, eu queria me entender porque é que a CELP em 2 meses não botou uma energia. Tem que ter uma explicação para isso, né? Que ela não instalou a energia.
Vamos, a CELP que inclusive terceiriza esse serviço, né? Então tem toda uma tramitação, tem que ver se os padrões estavam corretos.
Eu sei quando ela corta, ela tem prazo, ela tem uma série de prazo, né?
Olha, vá mandando seu recado, tá certo? A gente vai colocando aqui durante o programa, você tem esse recurso, seja na plataforma que você estiver, Facebook, YouTube, Instagram, manda seu recado, a gente vai estar colocando aqui também durante o programa. Antes de trazer o próximo assunto, né, e o intervalo, deixa eu passar aqui para você a seguinte informação. Nós estamos quase completando 40 mil inscritos no YouTube. Estamos com 38 e alguma coisa. E muito em breve nós vamos ter conteúdos exclusivos no YouTube. Então convido a você que nos assiste sempre a procurar lá o nosso canal, pesquisa lá Santa Cruz Online, passa a ser inscrito, aciona o sininho lá para você receber as notificações no canal do YouTube, porque muito em breve vamos ter conteúdo que você só vai encontrar no YouTube, tá certo? Fica ligado aí nessa plataforma, em breve também as nossas transmissões serão exclusivas pelo YouTube. Então fique ligado, né, para essas mudanças aí que vão acontecer em breve. Intervalo, só 1 minuto e a gente volta.
Já pensou em ter as chaves de uma casa novinha em suas mãos? Então vem para Viana e Moura. São casas com cisterna, muro, portão, suíte e muitos outros benefícios para você morar bem num bairro sossegado e com transporte coletivo. Tudo isso com parcelinhas a partir de R$400, podendo ser zero de entrada. Não deixe seu sonho para depois. Entre em contato agora mesmo ou compareça na imobiliária. Com a Viana e Moura, morar bem ficou mais fácil.
O cuidado com a visão nunca deve ser deixado de lado, não é mesmo? Por isso, conte com as Óticas Cardeal, na hora de cuidar da saúde dos seus olhos. Aqui você pode marcar sua consulta com um dos nossos profissionais parceiros. Mas se você já fez a consulta, não se preocupe. Traga seu exame e venha conferir nossas novas lentes e armações. Temos as melhores marcas do mercado nacional e internacional, com os melhores preços da região. Lentes bifocais, monofocais e com proteção de luz azul. Aquela luz emitida pelos aparelhos eletrônicos. Venha para Cardeal. Aqui, além de todos esses benefícios, tem aquele atendimento que já conhece. Óticas Cardeal, em Santa Cruz do Capibaribe e em Jataúba.
E atenção! O Ministério Público de Pernambuco instaurou um procedimento investigatório contra o ex-prefeito Edson Vieira e contra o vereador Augusto Maia, que foi presidente da Câmara de Santa Cruz do Capibaribe. Essa informação a gente divulga agora em primeira mão nesse programa. O procedimento investigatório decorre sobre a doação do terreno através... Bom, deixa eu adiantar aqui o texto sobre... a doação de um terreno onde funciona a Rádio Vale, a Rádio Vale FM. O Ministério Público instaurou um inquérito contra o ex-prefeito Edson Vieira, contra o ex-presidente da Câmara Augusto Maia, e segundo o MP, o procedimento tem como objetivo investigar a lei que autorizou o Poder Executivo Municipal a doar para a empresa JMB Empreendimento Limitada um terreno localizado no loteamento Polispacas e que teve como finalidade exclusiva o funcionamento de uma emissora de rádio, quando foi feita a doação há décadas passadas. Ainda de acordo com o Ministério Público, o projeto de lei, o qual foi aprovado na Câmara de Vereadores, visa alterar o fim específico que a lei deu ao imóvel doado. A portaria publicada foi publicada no Diário Oficial desta segunda-feira e não revela em quanto tempo o inquérito será concluído. Nós vamos entrar em contato com o Ministério Público para buscar os fundamentos em relação a esse início de investigação, certo? O motivo, né, a gente já sabe, mas os fundamentos que o Ministério Público tem, e todo mundo lembra desse episódio, né? Isso passou pela Câmara, na época foi feita uma permuta, uma troca entre essa liberação e a construção do prédio em que virá a funcionar, acho que a AME infantil, não é isso? Isso já transcorre desde o governo do ex-prefeito Edson. Então, o ex-prefeito Edson e o Augusto Maia, ex-presidente da Câmara, passam a ser investigados agora pelo Ministério Público. Eu começo com Dimas Dantas.
Olha, eu fico inteiramente à vontade para falar sobre isso, porque quando eu era vereador também tentaram negociar esse terreno. E eu fui veementemente contra, porque entendo que quando o Dr. Clóvis fez a doação desse terreno, ele, na verdade, ele não fez nem fez uma doação à rádio, mas com usufruto para o terreno. Se ocorresse em algum momento isso, teria que voltar para o município. E houve outros empresários aqui ao longo dos anos, tentaram também fazer essa mesma negociação. E eu não vejo nenhum benefício em favor do município em abrir mão de um terreno daquele, né? Se a rádio quisesse que saísse e entregasse o terreno ao município, que é uma quadra imensa. E a verdade é que eu acho que os vereadores em Santa Cruz, de uma maneira geral, aqueles que votaram a favor, votaram errado, contra o interesse do município. É isso que eu penso, e foi assim que eu me posicionei no passado.
Luciano Bezerra.
Eu acho que essa era uma, o que a gente chama, a bola cantada nesse projeto que foi aprovado pela Câmara de Vereadores, né? Eu conversava com alguns amigos, inclusive o Ralf, a gente falava sobre muito sobre isso, quanto era esquisito o Manassés Dimas alterar uma lei que, na verdade, ela realmente dava a concessão direito real de uso à emissora enquanto ela estivesse funcionando, né? E, de repente, você faz alteração naquele próprio texto para fazer uma doação de forma definitiva, ainda que, em contrapartida, fosse criado... fosse construído um equipamento público. Mas soava muito estranho e, para mim, eu não consegui, na época, compreender o que estava sendo feito e tinha as minhas críticas a esse modelo como estava sendo feito, esse tipo de doação que estava sendo feito à empresa. Porque, de fato, a doação de uma área valorizada, eu lembro que o vereador Joab, salvo engano, na época, ele foi que levou essa demanda ao Ministério Público e era esperado que o Ministério Público abrisse esse procedimento para investigar a prática tanto do prefeito, que na época encaminhou o projeto, como do presidente da Câmara, responsável por fazer tramitar esse tipo de projeto na Câmara de Vereadores.
Aí, mais uma vez, vai caber aí nas investigações do Ministério Público entender as reais intenções que estão por trás de uma alteração na lei que já garantia que o terreno estaria na posse. Eu creio que o direito real de uso seria a posse para a rádio enquanto a rádio estivesse funcionando lá. Uma alteração dessa na lei, na época eu lembro que isso foi muito debatido, geraria realmente um despertar do Ministério Público nesse sentido. E é o que aconteceu. O grande fator vai ser, ora, se a rádio já usufruía, até porque, se eu não me engano, aquela antena, ela já foi trocada porque aquela antena era sinal AM. Ela já é hoje uma rádio FM. Não sei nem se o transmissor realmente ainda é o mesmo. Certo. Mas naquela época, inclusive, ele era bem afastado e tinha que ter um terreno grande naquela época, porque os transmissores de rádio AM tinham uma proliferação grande de radioatividade. Então eles tinham que ter uma quadra, um terreno espaçoso para que o transmissor ficasse totalmente isolado. Ainda que a cidade crescesse como cresceu, um transmissor de rádio AM deveria ficar a distância, a uma certa distância, para não causar efeitos no futuro ou num breve tempo em relação a quem passa perto, a quem mora e especialmente a quem trabalha no ambiente da rádio. Agora, realmente, certamente isso vai ser investigado e quando for notificado o ex-prefeito e o vereador Augusto, vão ter que realmente levar justificativas plausíveis para que o Ministério Público seja convencido de que o ato foi correto.
Não há informações também de nossa parte, né? Isso apenas da instauração do inquérito, do procedimento, mas não há informações sobre algo que transcorra aquilo que se sabe. Né? Não se sabe se o Ministério Público
importante
tem
que
mais
acho,
alguma informação.
Viu, Ney? Importante que a gente tem que observar que o autor dessa lei, o autor dessa doação, era um advogado muito competente, que foi o Dr. Clóvis, que era o proprietário do terreno, e ele sabia exatamente o que ele estava buscando, ou seja, ele queria proteger aquele patrimônio em favor do município. Então, na verdade, até a intenção final dele, não resta dúvida que é o que o Ministério Público pegou. Na verdade, e não se compreende, sem brincadeira. Se for analisar em termos de valorização de imóvel para o que foi o equipamento público que foi doado ao município, nem de longe vai ocupar o mesmo valor. Então, eu desde aí começou a votar, eu não consigo entender aonde é que os vereadores se apegaram para votar a favor de uma lei dessa. Né? Então, modificar algo que não traz benefício direto ao município. Eu acho que vão ficar difícil essas explicações ao Ministério Público. Vai ficar difícil.
Ok, daqui a pouco nós vamos ter nesse programa uma participação ao vivo, certo? Estou aguardando aqui, do gerente de negócio da região do Alto do Capibaribe, da Compesa, o Mozart. Ele vai participar conosco por vídeo daqui a pouco nesse programa para falar sobre um recadastramento importante que a Compesa está fazendo envolvendo toda a população de Santa Cruz do Capibaribe. Daqui a pouquinho eu trago esse assunto. A matéria que nós citamos aqui, certo, em relação ao procedimento investigativo que o Ministério Público está abrindo contra o Edson Vieira e o Augusto, já é pauta no blog do Ney Lima. Está postado lá. Erivaldo Araújo foi rápido ali no gatilho e já publicou. Vou para um intervalo rápido, um minuto, e a gente volta com o programa.
Olha, a National Têxtil é a empresa que mais vende malha em Pernambuco. E sabe o que isso significa? Muito mais qualidade e rendimento para a sua produção. Cores vivas, tendências do mundo da moda você encontra nos nossos representantes. Suplex, algodão penteado, moletom e uma enorme cartela de itens para lhe atender. Afinal, você sabe, trabalhar com moda é muito mais que vender roupas. Nossas lojas estão funcionando normalmente. Siga nossas redes sociais e conheça o projeto Fashion for All, um marketplace que vai levar a moda do polo de confecções para todo o Brasil. National Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer.
Olha, você que é confeccionista e quer alavancar ainda mais as suas vendas, vincule seu produto a uma representação séria e amplie sua cartela de clientes. O escritório Wilma Tavares Representações está firmando parcerias com novas confecções. Você que tem a sua confecção formalizada e com o CNPJ, tem a possibilidade de vincular o seu produto ao Wilma Tavares Representações. Encurte a distância entre a sua fábrica e os clientes atacadistas de todo o Brasil. Entre em contato pelo WhatsApp e faça a sua parte. 81 996 37 9869. Wilma Tavares Representações.
Muito bem, estamos de volta. Vou trazer uma pauta aqui, estamos preparando outra. Daqui a pouquinho eu vou colocar em debate aqui entre os nossos participantes essa questão da realização da Copa América. Está tendo exagero ou não? Porque, por exemplo, a Ambev já anunciou que não vai fazer divulgação na Copa América desse ano, certo? Muita reação por conta da realização dela no Brasil, inclusive de jogadores da seleção brasileira que se pronunciaram através das redes sociais. Já disseram que não vão deixar de jogar, né? Mas fizeram aí críticas, esboçaram resistência à realização do evento. Então, está tendo exagero ou realmente é algo a se preocupar, a resistir quanto à realização do evento, né? Da Copa América no Brasil? A gente vai falar sobre isso aqui, na opinião aqui dos nossos debatedores. A Polícia Federal afirmou ao Supremo Tribunal Federal ter reunido indícios de que o líder do governo, Jair Bolsonaro, o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB, recebeu propina de 10 milhões de reais de empreiteira quando foi ministro da Integração Nacional no governo de Dilma Rousseff. A informação foi enviada ao STF com a conclusão de um inquérito da Polícia Federal. Segundo a coluna do painel da Folha, da coluna Painel da Folha de São Paulo, a corporação indiciou Fernando Bezerra Coelho e o seu filho, deputado federal Fernando Bezerra Filho, pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e falsidade ideológica eleitoral. Foi solicitado o bloqueio de 20 milhões de reais em bens dos dois. A polícia disse então que há provas materiais de diversas práticas criminosas nos eventos investigados neste inquérito, notadamente com relação à prática dos delitos de corrupção passiva, corrupção ativa, lavagem de dinheiro, associação criminosa, falsidade ideológica e omissão de prestação de contas. Nós estamos trazendo essa pauta, ela é de interesse nacional, mas recai também sobre a nossa região, porque os dois, tanto Fernando Bezerra quanto Fernando Filho, têm laços políticos aqui na nossa região, né? São apoiados aqui por políticos locais, o ex-prefeito Edson Vieira como principal apoiador. Então, essa notícia, né, é uma notícia hoje que está em todo o Brasil. Daqui a pouco a gente traz aqui os comentários também dos nossos participantes. Mas antes, eu vou interromper aqui rapidinho, para a gente falar sobre esse recadastramento que está havendo da Compesa aqui em Santa Cruz de Capibaribe. Me parece que cerca de 40 mil pessoas já foram cadastradas. A gente vai entender um pouco do procedimento e o porquê ele está sendo realizado com o Mozart, ele que é gerente de negócios da região do Alto do Capibaribe. Mozart, boa noite. Tivemos uma interrupção de conexão, não sei se ele restaura o sinal. Enquanto isso, eu vou trazendo aqui a informação, certo, de que terá, na verdade, 40 mil imóveis visitados pela equipe de companhia no primeiro até o primeiro semestre de 2020, né? Só o prazo que a Compesa está dando aí. 2022, até o primeiro semestre de 2022.
O 2021 está terminando agora, né?
Está terminando agora. Então, essa ação envolve vários bairros, inclusive distritos, né, aqui em torno, como o distrito de Pão de Açúcar, o distrito de São Domingos também. Temos a reconexão? Bom, a gente vai tentar a reconexão, então, e eu trago aqui para os comentários desse enquadramento do Fernando Bezerra Coelho sendo denunciado pela Polícia Federal, Luciano Bezerra.
É uma denúncia grave, né? Uma denúncia que, além dos indícios de crimes citados por você, Ney, traz também a questão de propinas, né? A acusação, pelo menos levantada no inquérito, são mais de 10 milhões de reais de propina que o Fernando Bezerra teria recebido enquanto ministro da Integração Nacional, em obras que foram realizadas. Essa denúncia, para além dos reflexos no próprio Fernando Bezerra, no seu filho também, que é ali, faz parte nesse inquérito, ele tem um reflexo também, Ney, no governo federal, porque ele é o líder no Senado do governo Bolsonaro, e o governo ele está enfrentando já uma pauta bem negativa com o ministro do Meio Ambiente, o Salles, e agora tem o seu líder no Senado com essa investigação da Polícia Federal de uma denúncia gravíssima, né? Resta saber qual a postura que o governo vai adotar nesse sentido, tendo em vista que Fernando Bezerra é um senador de muito articulado, né? Todo mundo sabe que ele é forte na articulação, conhecido inclusive como amigo do poder, onde está o poder, o Fernando Bezerra está ali próximo e sempre tem um espaço, e é uma peça importante hoje para o governo Bolsonaro, e deve abalar, de certa forma também, nas suas articulações e dentro do Senado, essa denúncia agora contra o senador Fernando Bezerra Coelho.
Dimas.
De fato, a Polícia Federal, em alguns momentos, ela tem agido muito bem, mas às vezes não tem se concretizado as investigações da própria Polícia Federal. O Ministério Público não tem até feito denúncia, mas não tem conseguido as provas que deveriam ser produzidas, né? Mas a verdade é que essa realidade nossa, por mais que a gente sonhe em ver ela desaparecer do nosso país, mas é muito, muito difícil que isso em algum momento venha a ocorrer. Mas como a proposta do atual presidente era acabar com a corrupção, eu acho que ele provavelmente vai retirar o Fernando Bezerra Coelho da liderança, né? Porque não é possível que ele vá admitir, depois de uma acusação dessa, que para ele sempre se comportou nesses momentos como uma acusação que já estava definida, né? Eu particularmente acho que primeiro precisa que o judiciário analise, busque de fato colher todas as provas e daí o fato vem se tornar concreto. Por enquanto é uma denúncia da Polícia Federal e, claro, deve ter seus indícios, deve ter indícios de prova, não tenho dúvida disso. Contudo, não vejo ainda como a gente entender como um fato consumado, né? Me permita só voltar um pouquinho, eu sei que o assunto já está vencido, mas a questão. A CELP ela tem 2 dias para fazer a ligação quando é pedida na zona urbana, né? Como foi dito ali na nota, que foi solicitado, por isso que eu estou trazendo para aqui. Na zona rural são 5 dias, mas na zona urbana, para prédios novos, são 2 dias que ela tem para fazer a ligação. Então, só estou aqui abrindo um parênteses, que a legislação obriga a CELP em 2 dias depois de solicitada na zona urbana fazer a ligação.
E essa só questão... citando aqui, Dimas, eu recebi aqui do Samuel Amorim, que é gestor de iluminação pública, um ofício, uma cópia de um ofício, protocolado no dia 2 de junho. Aliás, não, ele é datado de 2 de junho, mas foi protocolado no dia 7. No dia 7 de junho. Que foi na última segunda-feira, né? Então estaria fazendo 2 dias hoje, pela dois data dias, do protocolo.
Então, se está. Não, só estou colocando prazo. Se está errado. Se não cumprir
pela
os prazos,
data do protocolo.
Se a CELP está dentro do prazo dela, não temos o que discutir.
O que eu fiz com aquele questionamento, que eu fiz, quanto tempo a secretaria estava funcionando nesse prédio? Porque, segundo pelo menos um ouvinte, ele coloca que estava há mais de 2 meses funcionando naquele prédio. Então é algo.
Então não tinham feito a solicitação à CELP, provavelmente.
Não tinham feito. Exato. Um erro de planejamento grave.
Recentemente, essa semana, inclusive, pelo que eu estou vendo aqui, eu até estou mandando aqui para o Elivaldo. Bom,
deixa eu concluir meu raciocínio. Sim. Deixa eu interromper
um pouquinho, porque nós vamos com o gerente de negócios da Compesa, o Mozart, para explicar um pouquinho sobre esse cadastramento. Eu vi aqui, inclusive, viu, Mozart, que são 40 mil domicílios que devem ser recadastrados até o primeiro semestre de 2022, né? A dúvida é o porquê do recadastramento e se essas pessoas serão procuradas pela Compesa ou devem se dirigir de alguma forma. Boa noite para você.
Boa noite, Ney. Boa noite ao público. Ney, a intenção da gente fazer o cadastro e atualizar o cadastro é que a gente precisa estar com o relacionamento com o nosso cliente feito da melhor forma possível. A gente tem em Santa Cruz um cadastro que está desatualizado e a gente precisa renovar esse relacionamento com o cliente. A gente precisa ter os dados desse cliente com o seguinte objetivo. Nós temos grandes obras que estão sendo realizadas aí na área de Santa Cruz do Caparibe. E a gente espera, em 2022, estar com o sistema de abastecimento em Santa Cruz regularizado. A gente tem as obras das adutoras, a gente tem uma reforma que a gente vai fazer na estação de tratamento. E essas pessoas serão beneficiadas com essa oferta de água. E como a gente não tem o cadastro dessas pessoas regulares, é possível que alguns, ou um grande número de pessoas, eles não sejam, vamos dizer de uma forma simples, enxergados pela Compesa e via receber esse benefício, que seria essa melhor oferta de água, o melhor atendimento. Tem uma empresa contratada da Compesa que está realizando esse trabalho em toda a área de Santa Cruz de Caparibe. A gente vai estender isso até Poço Fundo e também Pão de Açúcar e Vila do Socorro. Então, esse trabalho está sendo realizado por uma equipe, uma empresa contratada. Essas pessoas estão correndo, fazendo porta a porta, conversando com todas as pessoas e requisitando a documentação básica, que seria RG, CPF, uma conta de energia, tá certo? E a partir desse momento, a gente atualiza o cadastro desse cliente. O que está ocorrendo, a gente está procurando chegar mais próximo ao pessoal, utilizando o rádio como veículo de comunicação, para que talvez tirar algumas dúvidas que a população tem. Esse trabalho foi iniciado há alguns meses e o resultado não tem sido satisfatório. A gente tem notado que as pessoas estão meio ressabiadas, se negando a informações e fazer a atualização do cadastro. Eu não sei se existe algum temor de que isso possa ser alguma forma de cobrança ou que não seja uma empresa regular da Compesa ou que não esteja representando a Compesa. Então, nesse momento, a intenção nossa é chegar junto, levar esse esclarecimento à população. Essa empresa atuando vai passar em todas as ruas, tentando conversar com os clientes, coletar essas informações, para que o cliente, essas pessoas que são atendidas pela rede da Compesa, elas entrem na nossa base de dados. É simples.
Estamos te acompanhando, Mozart.
Oi, é porque chegou aqui um novo chamado pedindo para reconectar.
Não, mas está tudo certo, estamos te acompanhando.
Tudo bem, deve ter sido um erro.
Então, só para a gente fechar, né, que as pessoas se sintam tranquilizadas nesse aspecto, busque aí a identificação da pessoa que estiver fazendo essa consulta, mas de fato a Compesa está fazendo esse recadastramento, não é isso?
Tá, o que acontece, viu, Ney, é que a pessoa que ela não participa desse cadastro nesse momento, ela de certa forma, vamos falar de uma forma simples, ela deixa de ser enxergada pela Compesa. E o que acontece? A partir do ano que vem, quando a gente tiver esse benefício, seguir o incremento da oferta de água e atendimento de forma plena de toda a população, essa pessoa ela vai estar sem o atendimento. Então, a gente precisa, nesse momento, regularizar essa relação de cliente com o prestador de serviço para que isso não venha ocorrer aí no futuro, tá certo?
Deixa eu passar.
Essa é uma relação simples, aí, como CELP, como telefonia. Então, a Compesa está fazendo esse mesmo trabalho, tentando atualizar essa base de dados.
Deixa eu passar aqui para o Manassés, ele tem uma pergunta para você, para a gente concluir. Pois não, Manassés?
Senhor Mozart, boa noite. Minha pergunta diz respeito nesse recadastramento ou cadastramento, porque a Compesa nesse momento não utilizou ou não está utilizando, por exemplo, de suas plataformas digitais, porque talvez facilitaria bastante para as pessoas, a grande maioria tem acesso à internet, seja pelo smartphone ou um outro aparelho, e poderia ser parte desse recadastramento feito através de um aplicativo da própria Compesa ou do próprio site. E quem não tivesse feito em determinado prazo, aí sim essa equipe poderia ir nas casas. E uma outra coisa que a gente também está vendo aqui, alguns ouvintes e espectadores estão colocando aqui, é que em alguns bairros essa equipe apenas chega para tirar fotos, não conversam com os moradores e não explica o que está acontecendo. Algumas pessoas do Santo Agostinho, por exemplo, aqui, que é um bairro aqui da nossa cidade, falaram justamente sobre essa questão. Então, não seria possível que a Compesa disponibilizasse, já que o próprio momento de pandemia já deixa algumas pessoas, certamente, com certo receio de abrir a porta sem saber quem é que está lá fora querendo conversar. Por outro lado, com os meios tecnológicos que temos, não seria possível que o cadastramento também se desse através do site ou de uma outra plataforma digital da Compesa?
Ô, Manassés, a gente, para fazer isso através de uma plataforma digital, se tornaria bem complicado. A gente precisa, no ato do cadastro, a gente coletar a assinatura do cliente. É como um contrato qualquer que a gente vai executar e que a gente precisa ter uma certificação disso. Com relação à questão da pandemia que você colocou, as nossas equipes, elas estão indo protegidas, estão indo preparadas para a rua, tá certo? É como a gente espera encontrar também os clientes. Então, eles estão indo com máscara, estão indo com equipamento, estão indo com álcool, a gente está usando todo o procedimento para que não tenha nenhum risco. No caso de clientes que estão ligando, a gente tem um número 0800 de agente, e esse contato, veja, o nosso número é 0800-081-0195, e o cliente, esse número está disponível para o cliente que quiser marcar essa consulta, ele pode marcar através desse telefone. Santa Cruz tem algumas particularidades, e muita gente passa todo dia fora e envolvido na hora, um dia, e se ele não obtiver sucesso, ele volta em outra data para tentar contactar o cliente. Então, vê, para você ter uma ideia, o Santo Agostinho, você citou o fato do Santo Agostinho, o Santo Agostinho, dos bairros que a gente já executou, foi onde a gente teve o menor número de sucessos nessas visitas. De tantos clientes que nós visitamos, apenas 11% dos clientes atenderam a Compesa e realizaram o cadastro. A nossa solicitação, o nosso empenho em chegar aqui e tentar alcançar a população é para dar a tranquilidade ao público. A equipe está indo com fardamento, com crachá da Compesa, e a gente espera que as pessoas atendam.
Mozart, muito obrigado pela informação, certo? E a gente vai mantendo aqui a nossa população atualizada também.
Ô Manassés, só para encerrar. Manassés e Ney, só para encerrar aqui, para deixar a população informada, o nosso atendimento, as nossas equipes estão na rua de 7 às 17, tá certo? Durante todos os dias da semana. E a gente, já para tentar tornar um pouco desse problema que a gente tem em Santa Cruz, a gente está estendendo esse atendimento também ao primeiro expediente do sábado. Então, a população pode ficar tranquila, o pessoal nosso está chegando identificado, com farda, com crachá, e a gente conta aí com a contribuição e o apoio da população para ter sucesso nesse trabalho.
Ok, muito obrigado pela participação. Falamos então com o Mozart, ele que é gerente de negócios da região do Alto do Capibaribe. Essa nossa região aqui, né, ele é gerente de negócios da Compesa. Eu vou fazer o seguinte agora, deixa eu trazer o último intervalo, só um minuto, e a gente volta com a última parte do programa. Eu vou colocar aqui o assunto da Copa América para saber a opinião aqui dos três, certo? Rapidinho. E você vai mandando também a sua opinião nos recados, para a gente ir passando aqui. Vá passando aqui, vá mandando os seus recados. A gente quer saber se você é contra ou a favor da realização da Copa América no Brasil. Está havendo exagero ou é isso mesmo? Tem que ter uma certa preocupação, tem que ter muita preocupação e talvez esse evento não devesse acontecer, enfim. Passa aí a tua opinião que a gente quer saber e durante o programa vai estar passando aqui. Para fechar, chamar o intervalo, eu trago inclusive nesse início do intervalo um novo parceiro. Confira no VT.
Você sente constantes desconfortos nos ombros, cotovelos, quadril, na coluna ou nos demais locais do corpo? O Dr. Marcos Heiriger é ortopedista e especialista em ombro e cotovelo, ligações ligamentares, fraturas, cirurgias, bursite, dor muscular, articular e na coluna. Marque uma consulta com o Dr. Marcos Heiriger, 81-3731-3405 ou 81-98653-6460. Atendimento todas as quartas-feiras na Clean Clínicas Integradas, Rua Ananias Carlos da Rocha, número 31, bairro Santo Antônio, em Santa Cruz do Capibaribe. Ortopedista, Dr. Marcos Heiriger. Olha, eu vou falar de uma super novidade para você, porque a JCL Casa e Construção agora está trabalhando com toda a linha multilaser. Olha só a infinidade de produtos que você vai encontrar por lá. Teclado, mouse, mousepad, além de uma infinidade de celulares e diversos produtos da multilaser. Como vocês podem ver por aqui, esse celular, que é com preço super acessível, com acesso ao WhatsApp e também Facebook, smartphone, mouse, você vai encontrar teclado e também esse, que é a sensação do momento, o aspirador robô. Você vai encontrar tudo isso lá na JCL Casa e Construção, na Avenida 22 de Abril, em Santa Cruz do Capibaribe, e na Avenida Transatlântico 173, por trás da Rodobens, na cidade de Caruaru. Siga o nosso Instagram, @JCL Casa Construção.
Muito bem, estamos de volta. As fotos que eu mandei, Livaldo, estão aí? Pronto, deixa eu colocar aí, né? Só que eu recebi aqui do Samuel Amorim a solicitação que foi feita da Prefeitura. Só que dá para perceber o seguinte, você acompanha na tela, você que está pela live. A data do documento é 2 de junho, mas o protocolo é dia 7, que foi na segunda-feira. Se for contar por horas, foi pela manhã, completou os dois dias, né? Mas se for considerar os dias mesmo, teria até hoje aí para fazer a ligação. Né?
Ô Ney, e o fato é que o eletricista, eu vi agora no... Até no blog da Polo, ele fala que foi solicitado dias antes, né? Vários dias antes. Então, o ofício me parece que não resolve muito o problema, uma vez que foi solicitado ao eletricista que ligasse com vários dias de antecedência do pedido que foi feito.
Pois é. Provavelmente a informação que se passou para o eletricista é que... Né?
Mas o protocolo do pode não ter recebido... A data de protocolo do documento...
Não pode ter sido protocolado dentro do que disseram... Ao eletricista, pode ter ocorrido isso. O protocolo realmente está mostrando aí que já foi dia...
Dia 7, segunda-feira.
Segunda-feira.
Passado, né?
Segunda-feira.
E podem ter, vamos dizer, um exemplo, só uma dedução. O eletricista pode ter recebido essa informação na sexta. Ele pode ter contado, ter feito a ligação com tudo. Eu acho que deve ser uma coisa mais apurada isso. Sabe? Porque, isso. Querendo ou não, não é justo você amanhã... cometer uma injustiça com quem quer que seja. Acho que a gente precisa ter muito cuidado com isso.
Ok, Copa América, quem quer começar? Fala aqui se é a favor,
Dimas
se
é contra. Eu? Que é do...
eu posso falar. Não, mas esse hoje está além da... A verdade que eu acho, Ney, é que...
Vamos ver se Dimas Dantas vai dar o cartão vermelho também para Conmebol.
A questão da Copa América, na minha opinião, está uma forma de desvirtuar o assunto fundamental que é preciso não se tirar de pauta em momento nenhum no Brasil. Que é a questão da vacina. Porque hoje eu vi uma análise que no Piauí, se fosse pegar a quantidade de gente que já morreu, acho que metade do Piauí desapareceria. Então aqui eu acho que é preciso que a gente não tire o foco. Futebol é muito bom, mas o momento hoje nosso não é para desviar a atenção de nada. Estamos vendo aí que a vacina realmente está aparecendo e não tem outra saída para isso. A gente vê aqui em Santa Cruz de Cabaribe a economia aos frangalhos. E se não for tomado, e a única providência que a gente já viu que vai funcionar, hoje, não sei se vocês chegaram a ver, que a internação de jovens ultrapassou e muito já a questão das pessoas idosas.
Dimas, deixa eu te interromper rapidinho, só para passar o seguinte. Eu recebi uma ligação do Samuel Amorim, ele disse que envia para a CELP por e-mail e depois, por segurança, protocola na agência, em Santa Cruz. Pronto. Então ele disse que o envio por e-mail foi no dia 2... Mas o protocolo na agência é que foi feito na última segunda-feira. Está então, aqui para constar. Existe, então. Eu aproveito. Segundo ele, foi feito um envio por e-mail no dia 2.
E Samuel conhece muito bem os trâmites já da CELP. Não isso, pode se negar isso. Que alguém que tem um.
Para fechar, deixa eu, aproveitando minha interrupção, de meio desconectar das emissoras de rádio. Algumas estarão gerando a Voz do Brasil a partir de agora, outros permanecem na sua programação, mas eu convido você a continuar conosco, acompanhando através das redes sociais, dos portais. Vai lá, procura a gente e fica nos assistindo. Estamos online a partir de agora. Pois não, Dimas.
Bem, e a Copa América eu entendo que não deveria ser um assunto que pautasse toda a imprensa do país. Primeiro porque acho que é uma competição importante, mas não tão importante para a gente desviar a coisa fundamental que nós temos, que é proteger a vida. Né? Então não vejo. Vejo sim. Foi uma covardia imensa e uma grande oportunidade que esses atletas da seleção brasileira perderam de tomar uma posição. E que saudade eu tenho de gente como Sócrates, como Reinaldo do Atlético Mineiro, que eram pessoas que se posicionavam politicamente. E, lamentavelmente, jogador de futebol, hoje e lá atrás também, só querem saber de grana, de dinheiro. E o resto, e acho que isso vai terminar trazendo um prejuízo imenso, porque aí tem grandes empresas já saindo fora, vai terminar nosso dinheiro ter que bancar tudo isso. Né? Eu acho que isso não é uma coisa saudável, especialmente para o momento. Só para eu também fechar um assunto que eu deixei aberto, o de Fernando Bezerra Coelho. Fernando Bezerra Coelho e a família gostam muito do poder. Né? Foram ministro de Dilma e sempre estão ali, não saem dali, seja Petrolina, seja em Pernambuco, eles eram aliados de Eduardo Campos, de Arraes, enfim, estão sempre ligados ao poder. E quem vive só ligado em poder é um problema, porque a coisa começa a ficar muito fácil e daqui a pouco dá nessas denúncias que acabamos de ver.
Ok. Tem o próximo? Fica à vontade aí. Manassés?
Veja, a grande questão que a gente tem visto é uma disputa midiática. infelizmente, envolveram a política no meio mais uma vez, que não havia necessidade. Se a questão é por causa da pandemia, então que se pare o Campeonato Brasileiro. Se a questão é por causa de pandemia, então que a Globo não transmita as Olimpíadas. Se a questão é a pandemia, não deveria também ter tido jogo ontem na Seleção Brasileira.
Me permita, a Globo está nessa grande estante toda, quem está ganhando dinheiro com isso é ela. A Rede Globo é quem ganha dinheiro com
isso. Sem dúvida. E qual é a grande questão da Globo aqui? É porque ela não vai transmitir a Copa América, isso. Quem vai transmitir é o SBT. Aí a Globo, infelizmente, politizou o assunto. Não, isso não deveria... Quer discutir política, e são políticas de questão de saúde pública, vamos discutir vacina? Ok, tudo bem, aí está a imprensa para explorar o que for, contra ou a favor do governo. Agora, trazer uma questão da Copa América, quando na verdade, gente, a questão é porque é o SBT quem vai transmitir. É muito simples. Eu queria ver se Galvão Bueno, e se Casa Grande e outros aí da Rede Globo estariam posicionados contra a realização da Copa América se por acaso fosse a emissora que tivesse o direito de transmissão fosse a própria Globo. Dá um exemplo aqui para vocês. O torneio que está acontecendo agora, o Brasil jogou ontem, que é as eliminatórias da Copa do Mundo. Para efeitos de FIFA e de campeonato, para quem não sabe, a Copa do Mundo já começou, porque o torneio classificatório, tá aqui Dimas, que é ex-jogador e sabe disso, já é e faz parte da Copa do Mundo.
Com certeza.
Então, se não é para ter Copa América, Rede Globo de televisão, então não transmita também as eliminatórias da Copa. E digam para a Seleção Brasileira, vão cada um para o seu campo, vão cada um para o país onde vocês jogam, se recolha ao lugarzinho seu dentro da CBF e tudo vai ficar como está. Tá aí, minha gente, a Copa Sul-Americana tá acontecendo, são quase, se eu não me engano, quase 30 times de países distintos na América do Sul que estão jogando normalmente sem público. A Copa do Brasil são quase 90 times de vários lugares do Brasil que estão viajando de um lugar para outro. Então, pessoal, não se enganem. Aí é tão somente uma disputa em virtude da transmissão da Copa América, que não vai ser pela Globo, uma vez que não é a Globo, a queridinha da maioria dos futebolistas do Brasil. Aí vamos fazer biquinho, vamos fazer mimimi, porque o Brasil está dentro de uma pandemia. Então, se é assim, que se pare tudo. Porque tem Copa do Brasil, tem Copa Sul-Americana, tem a Libertadores também está, a Libertadores está acontecendo, o Campeonato Brasileiro está acontecendo. Então, tudo isso pode acontecer. Agora, porque a Copa América, ora, francamente, santa paciência, né? E aí, uma grande, infelizmente, boa parte da população brasileira vai na onda da Globo porque não entende o que está por trás disso. O que está por trás disso, minha gente, são milhões de reais. É direito de transmissão. E ainda bem que dessa vez a Globo não vai transmitir. Quem dera que ela não transmitisse era nada de futebol, outras empresas de TV tivessem acesso a isso aí, porque é monopólio, vai monopolizar tudo, e assim, então se não é a Globo quem transmite, não é para ter. Ah, dá licença, Galvão Bueno, Casa Grande e companhia, santa paciência.
Tua sorte é que Eri Santos não está mais na Globo, senão ele ia ficar ofendido. Pois não, Luciano?
Eu acho que há um certo exagero nessa discussão da Copa do Mundo, seja na Copa América, seja na não realização, na realização. Eu não consigo enxergar que o motivo de não ter seria pelo risco de diversas delegações sair contaminando, ampliando a contaminação ou trazer as variantes, né? Embora exista esse risco, mas não essa justificativa pelos motivos que o Manassés expôs aqui. Diversos campeonatos estão acontecendo, campeonatos internacionais, e essa argumentação ela não foi utilizada para esses campeonatos, né? Agora, o que a gente observa é se há de fato há um clima realmente para essa realização, porque a quem é realizado, né? Do ponto de vista do interesse financeiro, do interesse econômico, seja das emissoras, seja da própria confederação, se a gente observar por esse lado, sendo apenas esse interesse, ela é uma discussão que ela deveria se afastar da gente, como o Dimas bem colocou, não tirar o nosso foco de cobrar cada vez mais vacinas. Mas se o que complementa o campeonato é também a participação popular. E a gente vê, por exemplo, a Ambev anuncia que vai sair, outras empresas anunciam que não vão participar e geram um clima de insatisfação. Se não há um clima para a Copa, eu acho que ela vai ficar esvaziada, porque não vai haver aquela motivação que a gente tem sempre com a seleção brasileira. Me parece que hoje não tem esse clima, seja não existe esse clima motivado pela a emissora, seja a Globo, como o Manassés colocou, ou seja, mesmo pelos efeitos da pandemia, mas me parece que não há motivação hoje, não há o estímulo para que possa realizar esse campeonato. Como também me parece não há essa motivação por demais campeonatos, não há uma participação muito forte da população.
Muito bem, a gente vai chegando aí, e antes de encerrar o programa, eu quero fazer aqui um protesto, certo? Olhar para essa câmera aqui, sério, fazer feito José Luiz da Atena, esse repórter e esses jornalistas de programa policial. Há um tempo atrás, fizeram protestos aqui nesse programa para que a gente colocasse café. Veja aí nas imagens. Fiquei aqui, ó, café, as xícaras, né, estão aqui. Mas nenhuma das crianças quis o café hoje. Dá para acreditar num negócio desse?
Impressionante.
É por isso que esse país não vai para frente. Porque as pessoas fazem protesto pelas coisas, mas não consomem. Tá aqui, ó. Ficou aqui um café, ninguém usou. Você vê como
impressionante,
coisas,
até, né? Que as imagens estão muito bonitas.
Não, tudo.
Agora, a questão é, tem café dentro dessa garrafa?
Hoje, tem café nesse burro? Hoje tem. Se hoje tem.
Tendo, é porque eu cheguei um pouquinho atrasado. Mas hoje, depois, então, agora do programa, eu vou tomar desse café, porque se tem alguém que gosta de café, sou eu.
Eu vou mandar esse trecho do vídeo, certo, no nosso grupo aí, para que fique avisado aí os nossos participantes, não se faz uma coisa dessa. Tem um vídeo
direciona o seu protesto, isso é a César.
César
Mello. César Mello, olha, esse recado é para você.
César chegou a fazer um vídeo de protesto também, tem aí? Ah, vai dar tempo não, então vamos lá. Bom, a gente vai ficando por aqui então, agradecendo a você que está sempre conosco. O programa Independente está no ar e volta todos os dias, né? Segunda a sexta-feira, às 19 horas. Um abraço a todos, até mais.
Vem me pegar.
Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento: Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.